Senhora Ministra, falou de um programa de mudança para o interior de população. Pois o ano passado, no final do ano, soubemos que se este programa tiver sucesso, mudarão das cidades para o interior 250 pessoas. Parece uma brincadeira. 250 pessoas. O grande programa socialista de transferência de pessoas e de população do litoral para o interior consegue mudar 250 pessoas. Há pessoas a viver num condomínio em Lisboa mais volumoso do que esse número de pessoas que aí faz a mudança. E, portanto, era importante explicar quais são... Ó, Sr. Deputado, tenha calma com o Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho ganhava a sua bancada 10 vezes. 10 vezes. Era preciso o PCP nascer 10 vezes para ganhar as eleições ao Pedro Passos Coelho. Era preciso ganhar... Era preciso nascer 10 vezes. 10 vezes. Tinham que nascer 10 vezes para isso acontecer. 10 vezes. Vocês todos, 10 vezes, provavelmente 10, 15, 20, Fátio. Era o que era preciso...
Peço para baixarem o nível e o volume. Baixarem, não, aumentarem o nível e baixarem o volume. Senhor Deputado, peço também para caminhar rapidamente para o final.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Ministra, faço-lhe uma última. Senhora Ministra, faço-lhe uma última pergunta relacionada com o plano de resiliência, que disse que era um plano integral. Quando olhamos para ele, percebemos que é todo um investimento na administração pública e tendencialmente zero investimento nas empresas e na iniciativa privada. Era importante explicar aos portugueses que também fazem os seus investimentos, que muito têm contribuído para que Portugal seja o que seja hoje, quanto é que vamos ter para a iniciativa privada em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Ainda nesta primeira, na primeira série, na primeira divisão, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Como sabem, 19 é um número primo, portanto não dá para dividir por dois, e este ano muito menos. E, portanto, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo é o...
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Fica aqui na fronteira, faz favor, Sr.
Especialmente por essa referência ao cumprimos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sra. Ministra, disse na sua intervenção inicial que sem os municípios não se ia conseguir cumprir o PRR, até porque a partir de março há novas competências que lhes serão confiadas. Vamos a ver se será desta, e eu suspeito que esse não será o verdadeiro motivo pelo qual não se vai executar o PRR. Mas se nas suas palavras os municípios são fundamentais, ainda é mais estranho que eles não tenham sido envolvidos no processo do próprio PRR, de tal forma que a Associação Nacional de Municípios venha acusar o Governo de não os ter envolvido. E mais estranho ainda é que na cúpula das várias comissões que vão governar o PRR e na principal, na Comissão Interministerial, temos lá 5 ministérios e ninguém se lembrou de incluir a coesão territorial num instrumento absolutamente crucial, e eu pergunto onde é que está a correção territorial e se isto é uma demonstração de falta de peso político do seu Ministério. Talvez por causa disso, quando Bruxelas chumbou as estradas e algumas obras que estavam no PRR, a primeira solução que o Governo encontra, e aí com o beneplácito do Ministro Pedro Nuno Santos, certamente, foi tirar dinheiro do leilão do 5G que está aí a acabar e pô-lo a financiar aquilo que o PRR não queria financiar. E o que é que serviam esses fundos do leilão do 5G? Para as redes de alta velocidade, no interior, nomeadamente, ficando adiadas sine die. Falta de peso político outra vez, Sra. Ministra. E depois temos o problema da Península de Setúbal, que eu tenho que lhe perguntar. Andamos há anos a discutir a criação da NUT 3 na Península de Setúbal. A Península de Setúbal, numa das 3 ou 4 regiões mais pobres do continente, e só não sabemos se é a terceira ou a quarta, porque o INE não publica dados estatísticos autonomizados há anos, mas uma das regiões mais pobres do continente está a ser penalizada por pertencer à NUT 2 da área metropolitana de Lisboa. E a Sra. Ministra, a 4 de novembro, disse aqui na discussão do orçamento, era urgente a criação da NUT 3. A 28 de janeiro, não, afinal não só não era urgente, como não devia ser possível, porque fragmentava a área metropolitana de Lisboa e teria consequências a nível estratégico. Ninguém soube exatamente o que é que isso queria dizer. Em abril, já voltava a estudar a hipótese de criar a NUT 3. Mas a semana passada, o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, fechou a porta outra vez à criação da NUT 3, voltando a falar da fragmentação da área metropolitana de Lisboa e aí não iludindo às tais secretas consequências estratégicas. Mas qual a fragmentação da área metropolitana de Lisboa, Sra. Ministra? É uma decisão política. Fragmenta se quiser e se houver interesse para o país e, neste caso, não é só o interior em Portugal que precisa de ser olhado. Península de Setúbal também. E depois, quais consequências estratégicas? Prejudicar os interesses de Lisboa aqui também? O peso político de Lisboa a sobrepor-se à falta de peso político do seu Ministério? Mas eu acho, Sr. Ministro, que eu tenho uma explicação para a falta de peso político, que é a ginástica política que esse Ministério tem tido que fazer. Porque disse aqui há um mês que, por muito que este Ministério faça o pino e ande a pedinchar junto dos colegas, tem muita dificuldade em aumentar a lista de instituições que se localizam no interior. Vinha isto a propósito da Europe Startup Aliança das Relações, já aqui foi falada, que veio para Lisboa quando não tinha nenhuma necessidade de o fazer. Portanto, Sra. Ministra, pergunto-lhe, é por causa de toda esta ginástica política que o seu Ministério tem falta de peso político?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É então a vez da Sra. Ministra poder responder a este conjunto de 9 questões.
Sra. Ministra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada. Voltaria então, começaria com o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi abordado por muitos dos deputados, e, portanto, queria aqui, e em relação à questão do Plano de Recuperação e Resiliência não prever apoio para as empresas, gostava de sublinhar o seguinte. As empresas vão receber um apoio direto de 5 mil milhões de euros através do Plano de Recuperação e Resiliência. E claro que aqui estou a incluir a capitalização. 1.550 milhões de euros para a capitalização, que pode ir até 5 mil milhões de euros. 1.364 milhões de euros para as agendas mobilizadoras. 715 milhões de euros para a descarbonização. 650 milhões de euros para a transição digital. 614 milhões de euros para a qualificação de recursos humanos nas empresas. 145 milhões de euros vão ser atribuídos para a economia sustentável. Só aqui já somei 5 mil milhões de euros, portanto representam 30% do PRR. Mas todos estaremos de acordo que os investimentos em zonas industriais, os investimentos na digitalização da administração pública, uma justiça económica, uma maior justiça económica, um melhor ambiente de negócios, a qualidade das finanças públicas, investimentos nas energias, são também importantes para o investimento empresarial. E, portanto, no apoio indireto ao setor empresarial, nós temos identificados 2,7 mil milhões de euros. E, portanto, lamenta-se que apenas um terço do investimento direto seja dirigido às empresas, mas pergunto eu, não são também as empresas as destinatárias finais de grande parte das obras previstas para o setor público? Quem vai fazer estas obras? Não são as empresas? Não são também as beneficiárias de outras medidas do PRR, como acabei de referir, se tivermos uma melhor administração pública, se tivermos melhores qualificações, se tivermos melhor saúde, se tivermos melhor educação? Não são também as empresas beneficiárias? É, para mim, uma polémica redutora dividir investimento público de investimento privado como se o investimento público não fosse produtivo, o que, na minha perspectiva, não poderia ser mais errado. Não temos futuro sem uma aposta determinante na educação. Não temos futuro sem uma aposta estratégica na saúde. Não temos futuro sem uma modernização e capacitação da administração pública. A propósito do Plano de Recuperação e Resiliência, e respondendo a várias questões, nós temos previstos 1.384 milhões para a saúde. Destes, cerca de 500 milhões são para cuidados de saúde primários com mais respostas. Este é o investimento que vai ser feito pelos municípios. Depois temos a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos. São entidades do setor social que vão fazer estes investimentos. Depois temos equipamentos do hospital, e isto naturalmente são os hospitais EPS. Depois temos a digitalização na área da saúde. Depois temos o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa. Estamos a falar tudo de investimentos que são entidades da economia social que vão fazer. Na habitação, nós temos mais de 2.700 milhões de euros previstos. Só para o primeiro direito, nós temos 1.211 milhões de euros. E eu quero informar que são os municípios que têm competências na construção da habitação social. E, portanto, quando referi que têm que se articular com o IRU, os municípios têm esta competência e são eles que vão fazer a esmagadora maioria do investimento em habitação. Nas empresas, já referi, nós para as empresas, nós temos um grande desafio no plano de recuperação e resiliência, mas eu queria aqui referir que as empresas não têm falta de apoio. Nós, se considerarmos o valor do Portugal 2020, que ainda está por executar por parte das empresas, se considerarmos o valor que temos no plano de recuperação e resiliência para as empresas, se considerarmos o cerca de 5 mil milhões de euros que temos no próximo quadro comunitário e se considerarmos o valor que temos previsto e que foi um instrumento de emergência no REACT-EU, nós estamos a falar de, globalmente, de um apoio para as empresas de 14,5 mil milhões de euros. E, portanto, não será por falta de fundos que as nossas empresas terão falta de apoios para os seus projetos. E volto a dizer, é redutor dividirmos ou querermos separar de forma artificial investimento público de investimento privado, quando nós sabemos a importância do investimento público e, entretanto, quando falamos de coesão, mas também para a competitividade, e também não neguemos a importância do investimento privado, pois são, de facto, as empresas que criam riqueza e que criam emprego. Depois, em relação à regionalização, infelizmente, não está no programa do Governo fazer a regionalização. Eu digo, infelizmente, como é público, eu sou regionalista, mas não está no programa do Governo fazer a regionalização. O que está no programa do Governo é aumentar as competências das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e aumentar a descentralização para os municípios. E, portanto, consideramos que é absolutamente fundamental aumentar a descentralização para os municípios e que é absolutamente fundamental aumentar o poder, as competências e a autonomia das regiões. Depois devo também dizer que foram-me feitas várias questões em relação às portagens e, portanto, eu queria, em relação às portagens, dizer que a medida que foi aprovada no Orçamento de Estado, como sabem, tem implicações orçamentais pesadas. Mesmo num período de confinamento, foi público e noticiado que no primeiro trimestre, felizmente, as famílias e as empresas pouparam 2,6 milhões de euros em pleno período de confinamento. Portanto, foi uma decisão que foi tomada, que foi aprovada em Orçamento de Estado. Já esclareci que, da análise jurídica que foi feita, se concluiu que as normas não são inconstitucionais, mas têm implicações grandes, nomeadamente porque estas implicações no orçamento do Ministério das Infraestruturas e Habitação agora têm que ser reavaliados e temos que encontrar compensações. E, portanto, estamos neste momento, o Governo e os principais ministérios envolvidos, e, portanto, o Ministério da Coesão, das Infraestruturas e Habitação, incluindo naturalmente o Ministério das Finanças, a avaliar e a estudar este processo, e estamos a avaliar diferentes soluções para, naturalmente, implementar uma medida que foi aprovada em Orçamento de Estado e que já concluímos que era constitucional. Portanto, neste momento, o que o Governo está a trabalhar é encontrar soluções para poder implementar a redução das portagens, tal como ela foi aprovada nesta Assembleia da República. Devo dizer que nunca ouviram esta ministra dizer que isto não era do Ministério. O problema é que o Ministério da Coesão Territorial não pode ser o Ministério da Agricultura, não pode ser o Ministério das Infraestruturas e Habitação, não pode ser o Ministério da Saúde. Naturalmente que quando os problemas são levantados, articulamos com estes ministérios. E no que toca às ligações ferroviárias, continua a ser uma prioridade do Governo nós termos ligações ferroviárias a todas as capitais de distrito. continua a ser uma prioridade deste Governo.